UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, 20 de fevereiro de 1967, há exatos 50 anos, nascia um grande nome do rock mundial, Kurt Donald Cobain, ou simplesmente Kurt Cobain, vocalista, líder da banda de rock Nirvana, interrompeu sua icônica carreira musical aos 27 anos em 1994, quando suicidou em sua casa nos Estados Unidos. Kurt Cobain é um dos grandes representantes do estilo grunge, subgênero do rock, que se popularizou aí na virada dos anos 80 para os anos 90 e que traz letras que falam sobre angústias, tormentos e solidão com um certo tom de sarcasmo. O sucesso do grunge veio justamente com o álbum Nevermind, o segundo álbum do Nirvana, em 1991, que vendeu mais de 30 milhões de cópias. Então, para falar um pouquinho sobre o músico Kurt Cobain, um dos formadores do Nirvana, né, o líder aí do Nirvana, o grande nome do grunge, talvez, eu converso agora com o Terence Machado, que é apresentador e diretor do programa Alto-Falante da TV Rede Minas. Boa tarde, Terence.
Boa tarde, Felipe. Beleza?
Beleza, seja bem-vindo mais uma vez aqui na UFMG Educativa. Bom, hoje Kurt Cobain completaria 50 anos, seria um cinquentão. Por que o Kurt Cobain é considerado um ícone do rock?
Cara, porque eu acho que foi uma grande virada da guinada do rock, né, naquela época ali. Eu tava pensando até num texto que eu vi de um amigo meu, que é o Luiz César Pimentel, lá de São Paulo, antigo editor daquela revista Zero, né, de música que a gente teve no início dos anos 2000. Ele falou, até escreveu uma matéria polêmica, inclusive, na verdade, que é dizendo que o Kurt Cobain não faz falta. Ele vai dizer, em função desses 50 anos, né? Eu entrei numa conversa com ele sobre isso. Na verdade, assim, eu acho que a música, a gente tem um capítulo à parte nessa história toda, que é o Smells Like Teen Spirit. Eu acho que é uma música das mais importantes da história do rock. E isso muda tudo na história de qualquer banda, né? Então, eu acho que naquele momento ali, o impacto que aquela música e clipe provocaram, justamente na geração MTV, quando o clipe estava super, ultra valorizado, e que o rock vinha de uma coisa meio já muito... A gente vinha daquele hair rock, né, que é o rock de cabelos com permanente, uhum. O hard rock americano, uma coisa... sempre a gente tem que ter um grito meio de guerra, uma contravenção qualquer... isso é da história da música, né? Foi assim, uhum. Com o punk, dando o grito meio pra quebrar aquela onda do rock progressivo, da música muito toda certinha, né? E tal, música erudita, entrando demais na seara do rock. Eu acho que o Nirvana apareceu justamente nessa hora também que o rock de novo tava indo pro caminho errado, digamos, né? então, e aí juntamente com uma música que foi, sei lá, uma música que é quase que uma síntese, né, de uma geração mesmo, assim, ela conseguiu juntar vários elementos mesmo de muito do que o rock já tinha produzido, né, do próprio punk, e tal, só com uma linguagem mais tosca, ao mesmo tempo, quando ela saiu e ela apareceu pro mundo, o disco é muito bem gravado, né, eles tiveram o Butch Vig, ele é um produtor incrível, com o Dave Grohl, que ninguém sabia ainda que era, né, esse músico, aquele baterista, uhum. Todo, então assim, não era uma banda indie simplesmente emergindo, né, era uma banda que já apareceu com alguns elementos do rock cru, do rock tosco, mas com uma super produção, né? O disco é ultra bem gravado, então aqui o impacto, eu sempre me lembro do impacto de ter escutado Smells Like Teen Spirit a primeira vez, então aí acho que foi devastadora, assim, a música, né? Se na programação da FM normal você vi que era uma música que parece que estava à frente do tempo, assim, dela, né? E esse impacto eu acho que levantou muito, talvez que gere hoje essa polêmica, assim, né? Quando vem um jornalista e escreve que fala que o Kurt Cobain não faz falta, todo mundo já tende a xingar, enfim, mas eu acho que vale a pena discutir, sim, né? Porque os shows do Nirvana, ao mesmo tempo que o disco foi muito acertado e tudo mais, os shows... eu mais vi gente comentando que os shows eram sempre ruins, né, do que bons, assim. Então, a banda que não se resolveu muito bem no palco, talvez em palcos menores, para quem viu ali numa fase, num recorte muito específico, tenha gostado, né. Mas depois ele não aguentou aquela carga toda da fama, né. É engraçado que essa dualidade no Kurt Cobain, parece que ele procurou a fama, mas depois ele não deu conta dela, né. em meio a isso tudo, vício de heroína, né? Foi mais uma dessas passagens, né? Meio fulminantes, assim, meio meteóricas na história do rock. Mais uma, né? De um artista que vem, grava uma das grandes músicas aí, uma música que rapidamente se transforma num grande clássico do rock, mas que é uma história que depois acaba também muito rápido, com suicídio, de uma forma trágica, né? E depois de várias internações, a história dele com a Courtney Love, enfim. Mais uma, né, que entrou pro time aí também, né? Eu acho que assim, ele faz. Eu até disse isso, assim. Acho que dizer que ele não faz falta é um exagero, né? Porque foi um marco de uma geração e é um compositor muito. Ele era um bom compositor. Ele não teria feito um disco como Nevermind também, só não foi um evento de uma música, né? Essa música foi a grande coisa, o Big Bang, né? Mas assim, o acústico MTV mesmo, né? Todo já aquele simbolismo ali da morte, parece que ele já estava premeditando, né? O suicídio, tem toda uma coisa em torno que é muito bacana. Ele conseguiu fazer bons discos. O In Utero é um bom disco também. Agora, resta saber, fica sempre aquele se, né? Se ele tivesse, será que ele teria fôlego para muito mais, né? Seria. Não sei, assim, eu fico realmente com dúvidas, assim. Eu acho que tudo isso acaba dando uma carga também maior, né? Talvez facilitando com que as pessoas superestimem o artista, assim. Aí entra, o artista vira mito, às vezes, por tudo isso, né? Se ele tivesse continuado, talvez hoje as pessoas, o cara nunca mais fez um disco legal, enfim, não é isso tudo, foi legal só ali, ponto, né? Quer dizer, esse pacote todo que faz com que a gente fique com essa carga, né? Mesmo carregue isso e olhe pra trás, assim. Mas, assim, o disco é realmente o Nevermind. Não é dos meus prediletos, né? Entrando mais do lado pessoal. Foi outra coisa que eu já falei com vários amigos, com outros jornalistas, enfim. Eu, com o passar do tempo, eu acho que outros discos... Eu voltei, né? Revisitei outros discos do grunge mais e mais. O próprio Ten do Pearl Jam, né? É um disco que eu acho ele... Enfim, ele não sei se envelheceu melhor com o tempo. Sei que eu acho que é um disco mais fácil de voltar. Agora tem isso, a banda continua, mano, tá aí até hoje, né? Então, cada caso é um caso. Agora eu gosto do Supernova, do Soundgarden. É um disco que eu escutei muito mais do que o Nevermind depois, né? Na época ali, eu acho que não teve muito espaço pra isso, não. Assim, todo mundo foi abduzido pelo Nevermind. E isso é legal, né? Pensar e lembrar.
Terence, e essa personalidade conturbada do Kurt Cobain, com todos os problemas de infância, o vício em drogas, essa personalidade explosiva, isso também ajudava a criar ali uma aura? As pessoas gostam um pouco desse rockstar autodestrutivo?
Acho que sim, né? Isso já faz parte também, né? Que são aquelas contravenções todas, né? Aquele que mesmo que eu falei, o rock tem. Se o rock perde pelo menos um pouquinho de contravenção, do proibido, dessa coisa de avançar sinais e tudo mais, ele começa a cair numa área, né? Chata, no tal, que era exatamente o que estava acontecendo pré-Nirvana ali naquele momento, né? Precisa sempre vir um artista ou alguém que chute o balde, assim, né? Que deu uma revirada. E sempre um artista problema, e quase todos, né? Vários artistas da história do pop e do rock tiveram problema, ou com sua sexualidade, em se assumir, né? Sair do armário, enfim. A gente viu o caso recente com o George Michael, né? Alguns carregam anos e anos, décadas, algum tipo disso, né? De querer botar pra fora alguma coisa que não conseguiu, ou só conseguiu através da música, né? E o Nirvana, o Kurt Cobain tinha muito isso, ele era um cara muito pra dentro, e eu acho que no palco ali era o momento dele botar tudo pra fora mesmo, né? E vários artistas carregam isso, além de todos os problemas, eles são tímidos, né? Quando estão em cima do palco, são explosivos, mas na vida pessoal ali é exatamente o contrário. E ele com aquela coisa toda, né, da família, que a cada momento a mãe dele estava com uma figura diferente, ele meio largado, enfim, eu com certeza isso sempre vai contribuir, né, sempre contribui. Eu fico olhando no Brasil, assim, né, e às vezes nem é só ter grana. Por exemplo, o Cazuza era de uma família hiper rica, né, de um cara que era figurão de uma grande gravadora, e mesmo assim vivia uma vida louca vida mesmo, né. E essas coisas todas, ao mesmo tempo essa vivência, né? O Kurt Cobain soube conviver com muito tempo, em pouco tempo, na verdade, ele soube conviver com todos aqueles músicos ali de bandas que estavam já um pouco à frente, né? Que eram as grandes bandas daquele cenário ali, tipo Melvins, né? Então ele era muito um cara que ele era uma esponjinha para pegar ali tudo que era bacana de cada daquele entorno dele ali, né? De tudo que acontecia ao redor, né? E ao mesmo tempo um cara fã de Beatles, enfim, tinha uma bagagem musical muito legal e ele sabia exatamente o que ele queria com a música dele, né? Que eu acho que muito artista fica, demora um tempo até se encontrar, até achar o caminho. O Nirvana não, até nisso, né? O Kurt Cobain, acho que um grande talento dele era esse também, assim, ele conseguiu ali pegar tudo que ele precisava para construir o que ele queria com o Nirvana e foi rápido demais, né?
Uhum. O Nirvana é considerado aí talvez o grande nome do grunge, pelo menos naquele primeiro momento. Que estilo é esse? As outras bandas como Pearl Jam, Soundgarden vêm de uma mesma turma, mas o Nirvana vem de outro, meio que de outra galera. Como é que estilo é esse, assim?
Eu acho que a coisa do movimento, tem um movimento rock, né? Eu acho que o grunge é mais um movimento do que... Claro, a gente acaba por vício e, enfim, por toda a divulgação em torno disso, assumindo como um estilo, né? Mas as bandas são muito diferentes, né? A gente pega, assim, justamente falando do Melvins, pensando no Mudhoney, tinha, claro, que algumas similaridades, né? Não tem como. As bandas estavam na mesma época, vendo shows umas das outras, convivendo numa cidade igual Seattle, que estava um caldeirão. Então, assim, não ter elementos parecidos assim é impensável numa condição dessa, né? Agora, ao mesmo tempo, elas têm particularidades, elas são som, na verdade. Você pega hoje, assim, vai escutar o primeiro disco do Alice in Chains, é uma banda de metal, né? Aí, acho que parece muito pouco em quase nada com Nevermind, assim, principalmente com o Bleach, né, que vem antes, assim. O mesmo, sei lá, mesmo em Útero, o Man on the Box, que foi aquele primeiro grande hit do Alice in Chains, é um sonsaço, já nasceu pra arena, né? E o Nirvana, não, tinha acabado de estourar com o Nevermind, quando vem o In Utero, eles quiseram fazer os sons exatamente contrariando, mais com menos polimento do que o Nevermind, né? E o Soundgarden já é uma outra história também. Então eu acho que as bandas eram, elas tinham, não, Melvins nem se fala, né? As bandas tinham um som muito, cada um já tinha um caminho ali diferente, mas estavam na mesma cidade, tinha alguns encontros, alguma interseção mesmo, né? Um som de guitarra, algumas coisas, eles foram pescando ali uma das outras, assim. Eu entendo mais o grunge como movimento do que estilo, mas enfim, acaba valendo também, né? Porque só todo mundo na mesma época, tal, de pensar assim, sempre a gente precisa de um rótulo, né? De embalar isso de alguma maneira. Embalaram como grunge, assim, mas ok, eu acho que também facilitou muito, né? Entender, o grunge é aquele momento em que aquelas bandas ali estouraram, né? Vindo pra quase todas daquela cidade, né? E depois até se expandindo, quer dizer, aí começaram a vir bandas depois, no segundo momento, de outros lugares, de outros locais, de outras regiões dos Estados Unidos, tentando emular aquele som, né? Ou fazendo algo muito próximo, né?
Terence, em 93 o Nirvana veio ao Brasil no Hollywood Rock em São Paulo, no Rio de Janeiro, e você esteve aí no Hollywood Rock em São Paulo, foi isso?
Eu tive nas primeiras filas, inclusive, nem eu tava ainda pensando se eu ia fazer jornalismo ou não, já eu assisto o show desde muito novo, eu sempre gostei de música à beça, e eu era daqueles de querer ficar na famosa grade, né? Não ficar na turma do gargarejo, lá na frente e tal. E o show ali, eu fui pra ver, né, obviamente, o Nirvana, se eu não me engano, foi o mesmo festival do Red Hot Chili Peppers e tal, e foi uma grandiosíssima decepção, assim, né, o Nirvana. Acho que foi um show que eu não me esqueço, foi um dos piores shows da minha vida, assim. Eu tentei gostar, eu fazia força, falei, cara, não é possível que o disco é tão bom, a banda é tão boa, e esse show tá assim. E eu ficava pensando se eu tinha dado azar, né, de ver aquele show tava tão ruim, né. Tudo muito desafinado, a banda, assim, você vê que tinha um problema ali já, né, um grande problema, assim. O Dave Grohl, ele não conseguia esconder, assim, um certo constrangimento, ele ficava aquele jeito dele de moleque lá, abrindo risada, mascando chiclete, como se o show do Nirvana fosse aquilo ali, mas não era, assim, ali já tinha passado muito do ponto das loucuras mesmo, né, do estado do Kurt Cobain, e aquela coisa, ele enfim, praticamente mostrou o que podia e o que não podia para as câmeras, cuspiu nas câmeras da Globo ali, que estavam transmitindo, né? O show e tal. E o show é isso. Se ele tivesse feito tudo isso e a música tivesse soado minimamente bem, mas foi um show, eu até comento isso também, de beirando patético, assim, sabe? Foi uma coisa muito abaixo do que podia ser. Qualquer pessoa esperava, eu acho, assim, do Nirvana, por tudo que eles representavam naquele momento, né? Eu acho que brincar, às vezes chutar o balde, a banda não se levar tanto a sério é uma coisa, mas ali ele tava fora de si. Então foi praticamente um anti-show, né?
Uhum. Terence, para finalizar, hoje em que bandas aí de sucesso que a gente pode ver a influência, o legado deixado pelo Kurt Cobain e pelo Nirvana?
Perdão, só eu não citei direito.
Não, em que bandas de hoje, bandas depois dessas, não pensando ali naquela cena grunge que estava convivendo com ele, mas bandas que vieram depois, um som que veio depois, onde que a gente pode ver aí o legado do Kurt e do Nirvana?
Caramba, eu acho que muito do stoner rock, né, que hoje é um som que deu, eu acho que assim, foi uma continuidade mais ou menos natural, assim, a gente pensa nessas junções, né, do Queens of the Stone Age, que foi lá e pegou o Dave Grohl, que antes, né, logo que ele saiu do Nirvana, depois que ele apresentou o primeiro trabalho dele, que era o Foo Fighters, assim, o Foo Fighters começou com uma pegada muito pop, né? O Dave Grohl queria o Foo Fighters muito mais pop do que, não queria nada que soasse grunge, ele queria realmente descolar do Nirvana completamente, né? Pra ele não ser aquela coisa, o ex-baterista do Nirvana eternamente fazendo um som parecidinho e tal, lá. Então, assim, isso com o tempo, ele precisou vivenciar essa coisa pop, o Foo Fighters dar certo, para aí sim eles reatarem, né, conseguirem juntar a corrente, assim, os elos de novo. Assim, acho que o grunge, eu consegui enxergar ele muito, muito no stoner rock, assim. E o stoner rock ficou gigante, né, que teve, assim, tem várias bandas, o Queens of the Stone Age ficou a grande banda pro mundo, assim, mas várias outras ali já trabalhavam, né, tinha as próprias Desert Sessions, né, que o Josh Homme já fazia, com participação de muita gente, e eu acho que no som metal, assim, acho que de alguma maneira contaminou tanto as bandas que continuaram fazendo um som com uma pegada mais punk, quanto pro metal. Acho que o grunge, ele conseguiu fazer, né, juntar essas duas coisas que nem sempre se deram bem, assim, ou não cabiam bem em várias bandas, né, que ficavam mais dissociadas. Mas eu acho, se for mais do que pensar em nome, eu acho que é isso, pensar nessa coisa do stoner, assim. O stoner, ele carregou, continuou em timbragem, eu acho que nas gravações mesmo, eu acho que se o grunge continuasse ali sem uma grande interrupção, né, e tal, porque eu acho que ele rapidinho, depois ele cansou, o Kurt Cobain morreu, já vão vindo outras coisas, né, o rap toma de novo o cenário e desponta como o grande estilo, né, musical nos Estados Unidos, o que mais vende, blá, blá, enfim. E eu acho que o Stone, depois de um tempo, e com esses projetos, né, eu acho até, por exemplo, eu consigo ver um pouco do grunge até no disco do Iggy Pop, e justamente por essas junções, por essas figurinhas que vão trabalhando junto, né, quer dizer, o Dave Grohl vai lá, toca no Queens of the Stone Age, aí depois o Josh Homme do Queens of the Stone Age, anos e anos, vem grava esse disco do ano passado com Iggy Pop, você vai carregando, né, essa bagagem, assim, vai diluindo isso, né, com o passar do tempo, o Damn Crooked Vultures, né, também Vultures com o John Paul Jones do Led Zeppelin. Então, assim, é legal porque você vai dando essa oxigenada no rock, né, juntando várias coisas que foram moldando, né, no fim das contas, o rock mesmo, assim.
Terence, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, valeu mais uma vez, uma boa tarde.
Valeu,
obrigadão.
Boa tarde, tchau, tchau. Se precisarem, pode dar o toque.
Pode deixar, valeu.
Grande abraço. Tchau.
Bom, esse foi o Terence Machado, ele é apresentador e diretor do programa Alto Falante da Rede Minas. Nós acabamos de conversar sobre o Kurt Cobain, vocalista, líder da banda de rock Nirvana. O Kurt completaria 50 anos hoje se não tivesse cometido suicídio em 1994, aos 27 anos. Foi um dos principais nomes do rock até hoje, né? Principalmente por um dos representantes aí, líder do Nirvana, que foi um dos maiores representantes e de maior popularidade do movimento grunge, fez grande sucesso aí e na virada dos anos 80 para os anos 90. A formação mais famosa do Nirvana tinha o Dave Grohl, que é hoje vocalista do Foo Fighters, líder do Foo Fighters, na bateria, e o Chris Novoselic no baixo, junto com Kurt Cobain, foram responsáveis por um dos álbuns mais marcantes da história do rock, o Nevermind, lançado em 1991, com os hits Smells Like Teen Spirit, Lithium, Come As You Are, além de várias outras músicas. Bom, mais informações aí sobre a história do Kurt Cobain e do Nirvana, é só acessar o site oficial da banda, www.nirvana.com, tem vários documentários também, livros sobre a história do Nirvana. E para continuar aí lembrando do Kurt Cobain, a gente vai com Smells Like Teen Spirit, do álbum Nevermind, lançado em 1991, música que a gente falou bastante durante a entrevista.
We'll be right back.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.